Mateus 9, do 2 ao 8. E trouxeram para Jesus um paralítico deitado numa maca. Vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Ele está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensam o mal no coração de vocês? Porque o que é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Para que saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade para os homens. Jesus viu a fé demonstrada por aqueles homens que desceram o paralítico naquela maca pelo telhado para conseguir ter acesso a Jesus. Ele viu a fé, a confiança deles naquilo que Jesus podia fazer pelo homem paralítico. E Jesus, vendo isso, disse que os pecados daquele homem estavam perdoados. Foi isso que ele disse primeiramente. E diante do pensamento de alguns que achavam que essa fala de Jesus seria uma blasfêmia, seria uma calúnia, pensando que só Deus poderia fazer isso, Jesus deixa claro, ele ainda coloca: o que é mais fácil dizer? Que os pecados estão perdoados? Ou levanta, pega tua maca e anda? E aí Jesus coloca aqui: para que saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele diz para aquele paralítico se levantar, pegar sua maca e andar, e foi isso que aconteceu, e Deus foi glorificado. Deus, de fato, deu essa autoridade a Jesus, e Jesus deixou claro que Ele é quem perdoa pecados. Essa característica a respeito do Pai, que foi quem enviou Jesus, Jesus também já tinha colocado quando ele estava no Sermão do Monte, pode ser visto em Mateus 6, e ensinando os discípulos a orar, ensinando aquelas pessoas que estavam vindo ele a orar. Uma das coisas que Jesus coloca é pedir para o Pai que o Pai perdoe, que o Pai perdoe as dívidas. Então, novamente aparece esse caráter perdoador do Pai aí no caso. Isso novamente fica claro. E existe uma segunda coisa que Jesus deixa claro também, que ele fala: o pedido é para o Pai perdoar, assim como nós perdoamos também os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem deve para nós. E em seguida Jesus reforça isso colocando que se vocês perdoarem, serão perdoados, se não perdoarem, não serão perdoados. Então essa é a segunda característica que Jesus também deixa clara: a necessidade de perdoar para ser perdoado. E isso Jesus retoma aí com uma ênfase forte e bem clara de novo numa conversa com os discípulos e em especial respondendo uma pergunta de Pedro, que pode ser vista em Mateus 18. Jesus estava falando a respeito do desejo do Pai que um pequenino, uma ovelha, não fique perdida. E aí Jesus coloca, então, falando para aquelas pessoas que o ouviam: se o teu irmão pecar, ou pecar contra você, você vai e o repreende, porque se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. E Jesus coloca uma sequência, uma insistência em conversar com essa pessoa, se numa primeira vez ela não ouvir, ou numa segunda vez também não. Fato é que, para chegar até a pessoa que pecou contra você, a necessidade de perdoar. Porque Jesus coloca para chegar para essa pessoa, não para pedir explicações, ou, né, ou para se colocar com a razão, ou para virar a cara, ou para achar que já está muito bom se, simplesmente eu não vou fazer mal nenhum para aquela pessoa, mas também vou me afastar. Não, Jesus coloca para chegar até essa pessoa que pecou, pecou contra você, para repreendê-la com o intuito de ganhá-la, com o intuito que ela não continue mais perdida, assim como uma ovelha que se extraviou. Diante disso, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, mas até quantas vezes que eu vou perdoar meu irmão? São até 7 vezes? E a resposta de Jesus é que até 70 vezes 7 é sempre, todas as vezes. E Jesus coloca que o reino dos céus é como um senhor que tinha um servo com uma dívida grande com ele. Esse servo pediu para aquele senhor, e o senhor o liberou, perdoou daquela dívida, daquela grande dívida. Esse mesmo homem que foi perdoado, em seguida, ele chega para uma outra pessoa, para um outro homem que também devia para ele, uma quantidade menor. E diante de um pedido semelhante daquele homem, que devia a quantidade menor, aquele primeiro homem que tinha sido perdoado diz não, ele se nega a atender o pedido de quem devia para ele. E coloca, pede para que aquele homem seja castigado por aquilo. Diante disso, esse primeiro homem que tinha sido perdoado, ele, o senhor dele, também vai lançá-lo aos torturadores, depois de ficar sabendo o que ele fez. E Jesus fala que assim vai ser feito com quem não perdoar de coração ao seu irmão. Então, Jesus deixa claro novamente a necessidade de perdoar para ser perdoado. É algo que fica muito claro. E ainda uma outra vez, Jesus também faz associação de perdão com dívida. Quando Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão, que tinha convidado Jesus para jantar lá. E havia outras pessoas lá também, mas chegou uma outra pessoa, uma mulher, que não tinha sido convidada, mas essa foi a mulher que quebrou seu vaso, derramou o seu perfume sobre Jesus, a mulher que chorou, enxugou com os cabelos dela os pés de Jesus, o lavou e o beijou. E diante disso, o pensamento de Simão acerca de Jesus é que, se Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia que aquela mulher é uma pecadora. E aí, então, Jesus faz essa comparação da dívida novamente, que ele pergunta a Simão: tinha duas pessoas que eram devedoras. Uma devia 500 unidades de dinheiro. E a outra devia 50. Ambos foram perdoados. Qual delas, Simão, você acha que vai amar mais? A resposta de Simão é: eu suponho que aquele a quem foi mais perdoado. E aí então Jesus traz o ensino de que Simão respondeu bem, porque de fato aquele a quem pouco é perdoado ama pouco. E aquele a que foi muito perdoado ama mais, ama muito. E aí Jesus coloca para Simão: você está vendo essa mulher? Ela amou muito. E por isso, ela está perdoada, os pecados dela estão perdoados. E ele diz para essa mulher: os teus pecados estão perdoados. Novamente, Jesus deixa claro esse caráter dele de perdoar pecados, quando ele diz isso para a mulher. E quando ele chama Simão a perceber, na verdade, qual é realmente o tamanho da dívida dele, que talvez ele achasse que fosse pequena. E talvez por isso amasse pouco ou não amasse Jesus, que a maneira como Simão recebeu Jesus não chegou perto da maneira como aquela mulher tratou Jesus, porque aí está a diferença do amor. E Jesus deixa claro novamente que ele perdoa, dizendo para a mulher: vá em paz, que a tua fé, a tua confiança, a tua fidelidade te resgatou, te sarou, te curou. Jesus diz isso para ela, mesmo diante daqueles que achavam que, quem é esse que perdoa pecados? Jesus deixa claro que ele perdoa novamente. E ele coloca a questão do amor. E aí fica para você e para mim pensar, qual é o tamanho da minha dívida para com Jesus? Eu reconheço a quantidade dos meus pecados. Quanto eu amo ele? Quanto perdoado eu sou por ele? Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, a gente pode ler isso em Mateus 26, ele estava naquela ceia com os discípulos, e quando ele pega do cálice com o fruto da videira, ele diz, bebam, e ele fala, é o meu sangue, o sangue de um acordo, ele está falando, de uma aliança, que será derramado para perdão de pecados. Jesus, novamente, traz essa característica que nele se encontra o perdão dos pecados. E o sangue dele, precioso, seria, e de fato foi, derramado justamente para isso. Para uma aliança, um acordo, para perdão de pecados. E foi isso que ele fez. E ele está vivo. Depois de ressuscitar, ele apareceu para os discípulos. E isso pode ser lido em Lucas 24. Ele abre o entendimento dos discípulos para perceberem o que estava escrito a respeito dele mesmo, Jesus, na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. E ele coloca que o Cristo, que é ele mesmo, Jesus, o ungido, ele deveria sofrer, padecer, que ele ia morrer e ele ia ressuscitar. E aí Jesus coloca que no nome dele seria pregado arrependimento e perdão de pecados, ou arrependimento para perdão de pecados. Começando por Jerusalém, Jesus diz para eles, vocês são testemunha dessas coisas. E aqui, novamente, Jesus, depois de ter derramado o sangue dele, de ter ressuscitado, ele aparece para os discípulos e coloca novamente isso, que no nome dele, no caráter dele, seria anunciado isso. O perdão de pecados é precedido por um arrependimento, por uma mudança de mentalidade. E é isso que vai ser feito por aqueles que vivem em nome de Jesus, e é isso que vai ser pregado por quem vive no nome dele, no caráter dele.